As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Na Escola Secundária Jacques Mraton, escola sede do Agrupamento dos Templários, está a decorrer o 5º Congresso do 9º ano, Oficinas de Formação. Como explicava a reportagem da ERTE esta manhã de quarta-feira, o diretor do agrupamento, o professor Paulo Macedo, o objetivo é dar a conhecer aos alunos do 9º ano de escolaridade as opções disponíveis na escola quando transitarem para o 10º ano no que se refere a cursos.
Todos receberam uma pasta com a informação da oferta formativa para o próximo ano. Foram informados não só dos cursos científico-humanísticos, os que vão continuar, que são os mesmos. E relativamente aos cursos profissionais, a proposta que foi submetida na anterior sexta-feira, há um atraso este ano relativamente ao ano passado, em que eles ficam a saber a oferta que vamos ter. E neste momento os alunos estão distribuídos por várias oficinas. Há oficinas dos diferentes cursos profissionais que estão a ser desenvolvidas pelos professores, e os alunos são distribuídos por turnos, começou de manhã e turnos da tarde, vão almoçar aqui na escola, vão ter, neste momento está a decorrer o lanche da manhã, depois vão almoçar aqui na escola e até às 17 horas, até às 5 da tarde, estão a frequentar as várias oficinas. Ficam a saber da possibilidade que a escola secundária, concretamente as instalações, oferecem para os alunos que vão para o 10º ano, como é lógico, as possibilidades que existem, a oferta variada. E pronto, e como tem sido habitual nos anos anteriores, penso que este ano também está, vai correr bem, que os alunos ficam informados da possibilidade. Eu de manhã aproveitei a presença dos alunos todos do 9º ano para mostrar os resultados que nós temos tido nos últimos 3 anos, não só a nível dos cursos do secundário científico-humanístico, mesmo a nível dos profissionais. Portanto, que é uma possibilidade que qualquer aluno tem, qualquer pessoa. Portanto, vai ao InfoEscola, procura a escola secundária Jacques Mraton e vê os resultados obtidos nos últimos 3 anos, que são muito positivos. Dei também a informação relativamente à conclusão dos alunos que estão nos profissionais nestes últimos 3 anos. Não só a conclusão, como o grau de empregabilidade que tem existido para alguns destes cursos profissionais, ou os que seguiram via superior, que também os temos. E pronto, para eles perceberem que efetivamente há aqui bons resultados nesta escola, e que se eles optarem por continuar aqui na escola, vamos conseguir, logicamente, manter esses resultados. Terminei a minha apresentação, porque já agora aproveito este momento e agradeço a vossa vinda, para vos transmitir que no dia 16 de maio, quando for aqui comemorado os 135 anos da escola secundária Jacques Mraton, na altura era uma escola industrial, não era a escola secundária, vamos ter da parte da tarde, e passo já por informar, um painel só composto por alunos que foram antigos alunos aqui da escola secundária e que neste momento estão ou no país ou fora do país, alguns estão no estrangeiro, e que vão fazer gravações só para aquele dia, para explicar a sua passagem aqui pela escola, alguns até pelo próprio agrupamento, começaram no agrupamento e terminaram na escola secundária, e que neste momento se encontram a trabalhar em diferentes partes do país ou do mundo. E vão dar pistas aos alunos, também a estes do 9º ano e do secundário, a explicar o que é que eles devem fazer para conseguir também, logicamente, ter sucesso na sua vida futura.
Rádio Web, a primeira a informar.
A diretora do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria presidiu, na manhã desta quarta-feira, a sessão de abertura da celebração dos valores da solidariedade, do voluntariado, cooperação e da tolerância. A iniciativa envolveu os diferentes graus de ensino do agrupamento. Também houve lugar à música e à entrega de diplomas e ainda à apresentação do trabalho desenvolvido no decorrer deste ano letivo sobre as temáticas em causa. Destaque também para o lançamento de um cubo onde aparecem expressos precisamente esses valores.
Nós realizámos projetos em que pretendemos viver a paz. Um desses projetos, nós elaborámos este cubo que tem as mensagens cujos conselhos eu vos peço para ouvirem.
Bom dia. Este dado é um dado especial. Em vez de números, estão presentes, não é, várias mensagens, em que, se vivemos bem esta mensagem, também nós podemos ser construtores de paz. Então, este dado foi construído no âmbito do projeto Erasmus, portanto, é que para além de estar em inglês, está também escrito em outras línguas, que é as línguas dos projetos das equipas participantes, da Turquia, da República Checa e da Polónia. Isto para dizer que são valores universais, não só porque é o que todos nós queremos viver, o respeito e a paz, mas porque realmente, para além dos universais, são transversais a qualquer idade e qualquer país. Então, o primeiro diz: eu quero o bem do outro. Não apenas o meu bem, mas o bem do outro. Outra face desafia-nos a ajudar quem precisa. Nós perdoamos-nos uns aos outros. Eu desculpo o outro e o outro também me desculpa a mim. Depois, outra face diz: eu respeito todos. O mais velho, o mais novo, o simpático, o que eu não gosto muito, não faz mal, não é? Temos que respeitar todos. Depois, diz ainda: eu partilho com os outros. Então podemos partilhar o lanche, o lápis, o que nós tivermos, e mesmo aquilo que nós não temos, podemos partilhar o que nós somos, não é? Podemos partilhar o nosso jeito para a música, o nosso jeito para desenhar, dar o nosso sorriso, não é? Todos podemos partilhar. E por fim, eu escuto o outro. Eu consigo ouvir o outro até ao fim. Mesmo quando às vezes é um bocadinho chato e fala muito, não é? Mas assim, para eu poder construir a paz, não é? Vou conseguir escutar o outro até ao fim, sempre.
E nós sabemos que, apesar da evolução técnica, das coisas modernas, de tudo quanto temos vivido, há uma coisa que todos queremos. E de certeza que essa coisa é universal. Todos queremos ser felizes. Todos queremos ser felizes. Mas isso só se consegue se conseguirmos aplicar aquilo que todos já dizem que é a regra de ouro. E sabem qual é a regra de ouro? É fazer ao outro o que quero que me façam a mim.
O bombeiro tomarense Flávio Freitas está livre de qualquer condenação ou pagamento de indemnização em torno de um acidente que ocorreu em março de 2013, tal como avançado oportunamente esteve em causa uma ocorrência que envolveu a ambulância, na altura conduzida pelo operacional, e ainda uma moto 4. A viatura de socorro estava a responder a um pedido de uma vítima de doença súbita, sendo que a marcha de urgência, assim mandam as regras, estaria a ser devidamente efetuada. No entanto, neste trajeto, houve registro para um lamentável embate com a moto 4, que estaria a mudar de direção na mesma altura que a ambulância a ultrapassava. O condutor sofreu ferimentos considerados como graves. Foi então intentada uma ação contra Flávio Freitas, contra a Câmara de Tomar, a Associação Cultural Desportiva e de Beneficência dos Bombeiros e a Companhia de Seguros, ação essa julgada como improcedente. O mesmo destino teve o recurso que deu entrada no Tribunal da Relação de Évora. Convém dizer que já lá vão quase 2 anos. Segue-se nesta fase uma disputa entre o condutor da Moto 4 e a Companhia de Seguros, a quem está a ser exigido o pagamento compensatório por danos. No entanto, apesar de Flávio Freitas estar já ilibado, a verdade é que ainda apareceu como réu nas diligências marcadas para esta quarta-feira no Tribunal Judicial de Santarém. Informação prestada pelo portal Sítios. Nesta fase, refira-se o bombeiro Nabantino, é testemunha abonatória da Companhia de Seguros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está em prisão preventiva o homem de 61 anos acusado de agredir a própria esposa e a filha, crimes ocorridos em Torres Novas e que se enquadram em violência doméstica. Após a apresentação no Tribunal Judicial de Tomar e posteriormente conduzido para o Tribunal Judicial de Santarém, foi assim aplicada a medida de prisão preventiva, tendo sido entregue pela Polícia de Segurança Pública no estabelecimento prisional de Torres Novas, aguardando agora o desenvolvimento do processo.
Rádio Web, a primeira a informar.
O PSD Nabantino voltou a criticar em reunião de Câmara o não pagamento do serviço ao piquete de bombeiros voluntários da Corporação de Bombeiros de Tomar. António Feliciano.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, voltou a ser questionada pelo Partido Social Democrata, neste caso pela vereadora Célia Boné, a propósito da falta de pagamento, desde agosto de 2018, dos serviços de piquete ao voluntariado prestado por bombeiros no quartel Nabantino. Tal como já o tinha feito em entrevista à ERT, Anabela Freitas explicou a situação, que pode mesmo configurar um quadro de ilegalidade, para assegurar que não fará mais qualquer pagamento até que não haja uma pronúncia do Tribunal de Contas e da Inspeção Direção-Geral de Finanças, até porque essas verbas, refira-se, não foram sujeitas a qualquer tributação no passado, ao contrário do que manda a lei. Célia Boné, numa análise mais global, voltou a carregar na tecla do transporte de doentes não urgentes, referindo que os baixos rendimentos oferidos pelos bombeiros explicam a ausência de candidatos.
Que é um serviço indispensável para a população do nosso concelho. Compreendemos perfeitamente aquilo que a senhora Presidente disse, mas compreender não significa concordar. É um serviço que permitia ao município ter rentabilidade. É natural que não existam candidatos para bombeiros, pois em Tomar, como sabemos, e além do que a senhora Presidente disse que tem ordenados baixos, também estão sem receber os serviços de piquete desde agosto de 2018. Sabemos que recebiam 2 euros à hora cada vez que eram contratados, ou seja, solicitados os seus serviços para fazerem piquete, recebiam 2 euros à hora e deixaram de receber. Isso também é um dos motivos porque os bombeiros estão a solicitar a sua ida para a reforma, porque não recebendo, digamos assim, esse valor acrescentar ao seu ordenado, não lhes é interessante continuar a prestar o serviço.
Senhora Vereadora, sabe o que é um serviço de piquete? E sabe quem é que fazia os serviços de piquete?
Sim.
Mas bombeiros quê? No ativo ou já na reserva? É que os bombeiros que faziam os chamados serviços de piquete são bombeiros que estão na reserva já, portanto estão reformados. Muitas das vezes que trouxemos aqui a reunião de Câmara pagamento para os bombeiros, os senhores vereadores do PSD votaram contra.
E bem,
desculpe, eu lembro-me. Houve até uma vez que eu tive que interromper a reunião de Câmara para vos explicar, não foi a vocês, estou a falar dos vereadores do PSD. Então vamos lá por partes. Eu já expliquei isto na rádio e explico-vos tudo. Qual é a diferença entre um bombeiro municipal e um outro trabalhador do município? Nenhuma. Em termos de lei. Então, porquê é que eu vou dar um pagamento a um bombeiro municipal e não dou um pagamento a outro trabalhador qualquer do município? Portanto, que não estou a dizer, e eu sei perfeitamente que só consigo ter um corpo de bombeiros que funcione a cobrir tudo se lhe fizermos estes pagamentos. Agora, verdade seja dita, estes pagamentos que são feitos não entram para descontos. E são feitos com o dinheiro dos contribuintes. E é correto não entrar para descontos? Não, não é. E, portanto, enquanto isto não for resolvido do ponto de vista legal, para que todos nós aqui votemos em consciência, não vou fazer mais nenhum pagamento. Que tivemos uma inspeção, quer do Tribunal de Contas, quer da Inspeção Geral de Finanças, e que aguardamos o relatório. E, portanto, enquanto não vierem as coisas esclarecidas, não há pagamentos.
Aquilo que a senhora Presidente diz está totalmente correto. Há mil maneiras de se dizer a mesma coisa, ou mil e uma, se quisermos assim. Temos sempre uma desculpa para tirar a responsabilidade sobre aquilo que temos que fazer. Os bombeiros reformados, estava a ser a Presidente a dizer, faziam os piquetes, mas com certeza para fazer os piquetes têm que receber, não vão estar a fazer piquetes sem receber. Portanto, temos que ver como é que estão a resolver este problema nos outros concelhos, já que não conseguimos resolver sozinhos, ver como é que os concelhos que são análogos ao nosso em número de habitantes, como é que eles estão a tentar resolver o problema deles, porque é um facto que eles estão a resolver o deles e o nosso.
A Câmara Municipal de Ourém criou recentemente um fundo de financiamento de apoio às IPSS do concelho na aquisição de viaturas para utilização no âmbito do objeto social das entidades beneficiárias. Na reunião de Câmara realizada no início do mês, a 1 de abril, após a conclusão do processo de candidaturas ao fundo, foi deliberado aprovar os contratos a estabelecer com 20 entidades concelhias que resultam numa comparticipação global do município de Ourém de aproximadamente 300 mil euros, de acordo com as normas de acesso à linha de apoio financeiro em causa. A comparticipação será disponibilizada entre os anos de 2019 e 2022. Este fundo de financiamento destina-se exclusivamente a IPSS com sede na área de jurisdição do município de Ourém e cada entidade beneficiária apenas pode beneficiar do apoio na aquisição de uma única viatura com comparticipação municipal de 60% e até ao limite de 20 mil euros. Após a aprovação em sede da reunião de Câmara, os contratos serão agora submetidos à apreciação da Assembleia Municipal de Ourém.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nesta sexta e sábado, 5 e 6 de abril, sem soldos, no Concelho de Tomar, volta a ser palco para a realização do festival por estas bandas. A ideia é um concurso de bandas de várias regiões do país, uma por cada ano, que vão competir com bandas do Médio Tejo, a região residente, este ano, já na oitava edição. Jorge Silva, do Sport Clube Operário de Sem Soldos, o responsável pela organização do festival, refere que este é um evento que pretende ser também um espaço de divulgação de bandas emergentes, mas igualmente de conhecimento, o que é refletido na programação.
Começa no dia 5 com um concerto warm-up pelas 22 horas no SCOX, no Sport Clube Operário de Sem Soldos, com os The Real Beavers. E depois o ponto alto será o dia 6, que será todo o dia, em que mais uma vez aquilo que se pretende é, no fundo, contribuir para as bandas emergentes e contribuir para um espaço não só de divulgação e de dar visibilidade a bandas, mas também dar conhecimento. Isto é, nós vamos ter uma masterclass com o Live Looping a partir das 9 da manhã no auditório de Sem Soldos, em que há uma inscrição de 20 euros, portanto, e tem a oportunidade de não só de ter um conhecimento mais teórico, mas também um conhecimento prático sobre o live looping enquanto instrumento. E depois, continuando ao longo do dia, temos também as conversas com oradores convidados para falar sobre a identidade e difusão da música portuguesa, portanto, aspectos importantes que para fomentar o que é que se deve fazer, como é que se deve fazer para cada vez mais fomentar a identidade e a difusão da música portuguesa, e aqui aberto a todos, portanto, todas as pessoas podem participar. Depois teremos, pelas 17, um showcase com a Bia Maria e o John Black Box. Um dos projetos do John Black Box também emerge de Sem Soldos, portanto, sendo Sem Soldos aqui também um elemento a contribuir para a música portuguesa e para a música do próprio território do Ribatejo. E à noite, a partir das 21h30, temos o ponto alto com 6 bandas a tocar. São eles, por parte da região, do palco Ribatejo, vamos ter os Lodo, vamos ter os Ossos do Ouvido, e vamos ter a Célia Barroca e o Indifado. E, como é habitual já, por estas bandas, há sempre uma região do país que é desafiada e convidada. Neste caso, este ano é Aveiro. Então teremos como representantes da música que se faz em Aveiro, os Sericaia, teremos os Sharp Sharp e teremos os Cosmic Mass.
Deste fim de semana vai sair também uma banda vencedora, que depois irá tocar no dia da recepção ao campista, nos Bons Sons, numa escolha que cabe ao público.
Temos vindo a crescer em termos de adesão, e desde o ano passado, e este ano vamos repetir também, o público também participa na escolha da melhor banda dos 6 concertos que são apresentados. E isto é uma forma também de envolver o próprio público, que vai estar também a ouvir os diferentes concertos, mas também a escolher qual é a sua banda favorita. Portanto, ao entrar no Festival por Estas Bandas, faz o download de uma app, é uma inovação tecnológica no Por Estas Bandas, e no final de cada concerto tem a oportunidade de dar uma pontuação de 1 a 5. Essa pontuação, juntamente com a pontuação do júri, que haverá um júri, fará, digamos, a escolha da banda que ganhou esta disputa, porque há sempre uma disputa saudável entre as bandas que são do representar o palco Ribatejo e as bandas, neste caso, do palco Aveiro. E, portanto, a banda que ganhar terá a oportunidade de tocar no Festival Bons Sons. E, por isso, o próprio público tem aqui a oportunidade de se envolver e também de escolher o seu preferido para estar no Festival Bons Sons. E assim começa o concerto do warm-up, e dia 6, todo o dia, com obviamente com o Epicentro, a partir das 21h30, no dia 6, que é sábado, no Sport Clube Operário de Sem Soldos.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de referenciar o mercado da robótica no turismo. Visto tratar-se de uma realidade que está na ordem do dia, à qual de facto não se pode escapar e precisa de uma atenção contínua por parte das organizações e da sociedade em geral. Tornou-se habitual ouvirmos falar em robôs no apoio a serviços do dia-a-dia. Robôs para limpeza, manutenção, cozinha, para acompanhamento a idosos, para acompanhamento de crianças, de apoio a serviços de saúde, a serviços domésticos, a fabrico de automóveis, etc. A lista é de facto infindável. Especificamente, o mercado da robótica aplicado ao turismo tem sido fortemente explorado. Os serviços de turismo de Macau, por exemplo, instalaram robôs nos centros de informação turística, com a função de guias turísticos. Os robôs respondem aos turistas a todo o tipo de perguntas informativas sobre o destino turístico e em várias línguas também. Num hotel na China, quase tudo é feito por robôs e alta tecnologia. Os hóspedes são acolhidos por robôs para o check-in através do reconhecimento facial do cliente. Na Índia, existe um restaurante cujo atendimento é feito também por robôs. Cada mesa tem um tablet onde os clientes pedem o que desejam. Os pedidos são recebidos na cozinha e assim que a refeição está pronta, são os robôs que levam o pedido à mesa indicada. Muitos outros exemplos de prestação de serviços turísticos associados ao mercado da robótica poderiam ser dados. De facto, vários especialistas do mercado da robótica têm afirmado que o setor turístico é e será o setor mais beneficiado no futuro no que diz respeito ao desenvolvimento de experiências que envolvam aeroporto, hospitalidade aos turistas, tradução simultânea, boas-vindas ou recolha de informação sobre a avaliação do hotel, do restaurante, do perfil dos turistas nos vários destinos turísticos, entre um vasto campo de informação que podem ser recolhidas. Na certeza que existem tarefas que os robôs desempenharão com bastante sucesso, facilitando a atividade turística, o fator humano vai manter sempre na área do turismo, porque o sucesso da atividade turística, para ser experienciada como única, genuína e autêntica, tem que assentar no envolvimento das pessoas.
Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.